pare um pouco. É hora do devocional. Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Muito bem, amigos, nós estamos na semana de Pentecostes. Pentecostes é o nome grego de uma das três principais festas de Israel, chamada no Antigo Testamento de Festa das Semanas. Foi também no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado, conforme prometido nas Escrituras, marcando a expansão da igreja com a pregação do Evangelho em todo o mundo. E o que significa Pentecostes? A palavra Pentecostes deriva do termo grego que significa quinquagésimo, uma referência aos 50 dias depois da Páscoa, mas especificamente ao dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães asmos. Como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com exceção de alguns pequenos trechos em aramaico, essa palavra aparece na Bíblia em apenas três referências no Novo Testamento: Atos 2:1, Atos 20:16, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. Pentecostes no Antigo Testamento. Existem várias referências diretas e indiretas ao festival de Pentecostes no Antigo Testamento. Levítico 23, Números 28, Deuteronômio 19, essa festa aparece no Antigo Testamento com outros nomes, como Festa das Semanas, referindo-se às sete semanas após a oferta das primícias, também Festa da Colheita, referindo-se à colheita de grãos, Êxodo 23, 16, e o Dia das Primícias, referindo-se às primícias de uma colheita, Números 28, 26. A Bíblia não afirma claramente o significado histórico específico do Pentecostes, mas as designações Festa da Colheita, Dia das Primícias, são muito significativas para nós entendermos essa festividade, onde os judeus apresentavam os primeiros frutos da colheita de trigo, Números capítulo 28, versículo 26. Esta festa era entendida como uma santa convocação, de modo que no dia de Pentecostes nenhum trabalho servil poderia ser executado, Levítico 23, versículo 21. Nesse dia, dois pães assados deveriam ser trazidos dos lares dos judeus juntamente com a oferta de sacrifício animal para expiação dos pecados e oferta pacífica. Esse era um dia de grande alegria, onde os judeus expressavam a gratidão ao Senhor pela providência da colheita, bem como também indicava um lembrete do livramento da escravidão do Egito, conforme o relato de Deuteronômio 16, versículos 12 a 16, e Jeremias 5, versículo 24. Mais tarde, Pentecostes passou a ser considerado pelos judeus como o aniversário da transmissão da lei a Moisés no Sinai. Eles calcularam, com base de Êxodo 19:1, que esse evento ocorreu no 50º dia depois do Êxodo. Isso trouxe o entendimento que se tornou uma tradição judaica. Agora vamos entender o Pentecostes no Novo Testamento. O Pentecostes é mencionado no Novo Testamento em três passagens diferentes. A primeira, a mais significativa, faz a referência ao dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos em Jerusalém, Atos 2. A segunda referência trata de quando o apóstolo Paulo estava decidido a não se demorar na Ásia a fim de poder estar em Jerusalém até o dia de Pentecostes, Atos capítulo 20, versículo 16. A terceira referência mostra Paulo disposto a permanecer em Éfeso até o Pentecostes, devido a uma porta grande e eficaz que tinha sido aberta. 1 Coríntios 16, versículo 9. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A maioria das pessoas se perguntam o que é o Pentecostes e tem em mente o derramamento do Espírito Santo narrado pelo evangelista Lucas no livro de Atos, Atos 2. 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus e 10 dias após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo foi derramado, cumprindo uma série de promessas do Antigo Testamento. Dentre essas profecias, a mais direta e explícita foi aquela profetizada pelo profeta Joel, ao dizer que haveria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro apontou para o cumprimento da profecia de Joel, Atos 2, versículos 16 a 21. Já no Novo Testamento, João Batista falou sobre o Messias, que batizaria com Espírito Santo e com fogo, Marcos capítulo 1, versículo 8. Depois o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado, Evangelho de João capítulo 14, e deu ordens claras para que os discípulos aguardassem em Jerusalém até que isso ocorresse, Lucas 24, versículo 49, Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. Os apóstolos esperavam em Jerusalém, conforme Jesus havia ordenado, que quando o dia de Pentecostes chegou, o cumprimento da promessa. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam juntos, todos reunidos no mesmo lugar. O texto grego original diz literalmente: quando o dia do Pentecostes estava sendo cumprido, no sentido de expressar a ideia que o 50º dia havia chegado e o período da espera havia terminado. É por isso que muitos comentaristas bíblicos ligam diretamente o fato de que o Espírito Santo ter sido derramado juntamente no dia de Pentecostes como uma afirmação do apóstolo Paulo de que em Cristo ascendeu ao céu como as primícias da ressurreição. 1 Coríntios 15, 23. Lucas escreve que os cristãos estavam reunidos num lugar, numa casa, no Pentecostes. É amplamente aceito que esses cristãos eram os mesmos 120 que são mencionados no capítulo anterior, embora haja objeções por parte de alguns poucos estudiosos que tentam insistir que apenas os apóstolos eram que estavam reunidos. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes foi acompanhado de três sinais que serviram para atestar a autoridade daquele acontecimento. A Bíblia diz que, de repente, um ruído, como de um vento soprando, violentamente encheu a casa. E apareceram línguas como de fogo que pousaram sobre cada um dos que estavam reunidos. E todos foram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas à medida que o Espírito lhes ia dando habilidade. Atos 2, versículos 3 e 4. Vejamos, o som de um vento veemente, impetuoso. É importante entender que não houve um vento literalmente, mas um ruído de um vendaval. Esse sinal é muito significativo, portanto, no hebraico como no grego, a única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento e espírito. Nesse caso, obviamente, a figura do vento simboliza o Espírito Santo. O fato de o som vir do céu significa que ele foi derramado da parte de Deus, conforme Jesus havia prometido. Ele realmente veio do céu, da morada de Deus. línguas como que de fogo. Também é importante entender que os cristãos estavam reunidos e não tiveram uma ilusão, mas viram realmente línguas como que de fogo pousando sobre a cabeça deles. Na Bíblia, o fogo tem várias ocasiões e aparece sendo usado como um símbolo da presença divina, enfatizando especialmente a santidade e o juízo de Deus. Por exemplo, Moisés foi chamado por Deus ao ver uma sarça ardente que queimava e não se consumia. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Mais tarde, uma coluna de fogo acompanhou Israel no deserto para aquecer do frio polar durante as noites do deserto. Êxodo 13, versículo 21. Quando o profeta Elias foi levado ao céu, foi vista uma carruagem de fogo. Segundo o livro de Reis 2, versículo 11. E antes, quando ele orou a Deus do Monte Carmelo, o fogo da parte de Deus desceu e ali consumiu a água que estava no altar. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 38. Também é possível entender que o fato de línguas como que de fogo pousarem sobre os cristãos implica em uma referência à verdade bíblica de que agora o Espírito Santo habitaria permanentemente em seu povo, no sentido de que a igreja é o templo do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Ao serem repletos do Espírito, os cristãos começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes ia concedendo. A palavra grega traduzida como língua nesse texto expressa o conceito de um idioma falado. O resultado disso é que pessoas de diferentes partes do mundo que estavam ali em Jerusalém, peregrinos de todo o mundo, ouviram os cristãos falarem cada um em sua própria língua. Nesse caso, não se tratam de línguas não compreensíveis, mas de idiomas que eram falados desde a Pérsia até Roma. Atos capítulo 2, versículos 7 a 11. Também é importante saber que o milagre não estava na audição, como alguns sugerem, mas estava na fala dos cristãos. O texto é claro em dizer que foram os cristãos que falaram outras línguas e foi sobre eles que o Espírito foi derramado. Aqui é impossível não se lembrar de que Pentecostes era a festa da colheita, algo que nos remete a um significado muito profundo, porque o derramamento do Espírito Santo naquele dia apontava para a grande colheita de Deus. O apóstolo Pedro proclamou o evangelho naquele dia e imediatamente eles tiveram uma colheita de 3 mil pessoas. Foram colhidas por Deus, vieram das trevas para a luz e foram batizadas. O Pentecostes é algo singular na história da igreja. Pentecostes foi um acontecimento eficaz e definitivo, de modo que nunca haverá algo igual. Marcou para sempre a expansão do evangelho e a internacionalização da igreja. Foi esse revestimento de poder tão necessário em nossos dias. Nós devemos buscar a Deus e buscar sempre um novo Pentecostes sobre nossas vidas. A renovação, o revestimento, o reposicionamento, o abastecimento espiritual. Hoje nós oramos por mais Pentecostes em nós, o derramamento do Espírito Santo. O significado de Pentecostes como derramamento do Espírito Santo jamais poderá ser apagado, pois a grande colheita através do Evangelho começou em um só dia e terminará no glorioso retorno do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe agora, que Ele reavive a sua alma, reavive a sua fé, que você possa viver esse tempo de renovo, de bênção, de graça, de paz. Que o Senhor possa aquecer o seu coração, seu espírito, e assim guardar você do desânimo, guardar você do marasmo espiritual, da frieza espiritual. Que o Senhor avive a sua alma, avive a sua fé e promova o renovo, a bênção, a paz, o avivamento, a cura, a saúde integral, total. Que você tenha vigor espiritual, que você seja revigorado pelo Espírito de Deus. É Pentecostes em nossas vidas.
Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento eu intercedo e apresento os irmãos que estão vivendo um tempo de desânimo espiritual e terminaram, Senhor, se capitulando nesse desânimo, estão sem forças para se congregar, estão sem forças para prosseguir na fé. Nesse momento, Senhor, nós oramos para que todo desânimo dê lugar ao fervor espiritual. Somos exortados a jamais permitir que o Espírito Santo venha se apagar dentro de nós e nós oramos agora, Senhor, para que nós possamos cada vez mais estarmos em comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo. Aviva-nos, renova-nos, Senhor, restaura-nos. Nós desejamos viver cada vez mais com sede, com mais sede de Ti, com fome da Tua presença, Senhor, fome da Tua palavra, do Teu altar, de estar em Tua presença, de desfrutar a Tua presença, a Tua glória, Senhor, Teu Shekinah. Ó Senhor, muito obrigado por esta festa emblemática que é Pentecostes, marcada totalmente pelo derramar do Espírito Santo na novel Igreja Primitiva. E nós somos a continuação da Igreja de Atos. Nos ajuda, Senhor, a ter fibra, resiliência, amor, paixão para servir o Senhor com fervor, servir ao Senhor com gratidão e com fé. Senhor, reanima os Teus servos, renova os Teus servos, abençoa os Teus servos, fortalece cada um dos Teus filhos, que toda frieza, toda mornidão vá embora e possamos ter fervor nessa semana de Pentecostes que começou ontem. Que igrejas sejam renovadas, reavivadas, os cristãos fortalecidos, os obreiros renovados, fortalecidos, fortalecidos pelo Teu poderoso Espírito. Obrigado, Senhor, por ter o Teu Espírito em nós e por nós, através de nós. Para a glória do Teu nome, eu abençoo cada um dos Teus filhos, no nome precioso de Jesus.
Abençoando você, 92 FM.